Padre Geraldo, essa coluna percorreu quantos quilômetros no Brasil?
25 mil quilômetros. O número de quilômetros é superior ao número de quilômetros percorrido pela a grande marcha de Mao Tse Tung. A única vantagem que tinha Mao Tse Tung era que era uma luta ideológica, que não era. Mas para nós, para o meu estudo, a coluna Prestes, depois da marcha sobre Roma, é a segunda maior marcha dos tempos, a marcha da coluna Prestes. São 25 mil quilômetros vindo de lá de Alegrete, do Rio Grande do Sul, a pé, a cavalo, sem mantimento, sem roupas, sem remunição, comendo quem encontrava à margem das estradas, bebendo de água, quando havia água de açudes, águas toldadas. Então, era realmente um filme inconfundível.
Agora vamos falar da figura de Luiz Carlos Prestes, essa alcunha de Cavaleiro da Esperança. Como que o senhor entende a figura de Luiz Carlos Prestes?
Quanto ao lema de Cavaleiro da Esperança, esse lema foi criado por o nosso grande baiano, Jorge Amado. Foi Jorge Amado que criou esse nome e pegou, porque Jorge Amado era comunista. Foi muito bom isso que o Jorge Amado fez, que deu nome à coluna e deu nome ao Prestes. Mas, em contrapartida, houve aí um problema também não muito bom, porque ficou toda a história, o elo da coluna Prestes, a sua invencibilidade, ficou a cargo de única pessoa, Luiz Carlos Prestes. Não desmerecendo, ele é intocado, tem de força, de brio. Mas, por exemplo, a figura de outros, como Miguel Costa. Sem Miguel Costa, não teria havido Levante em São Paulo. Portanto, não teria havido a coluna Prestes, viu? Então, Miguel Costa é um desconhecido. Por isso, na reedição do novo livro, que era Marcha da Coluna Prestes, eu botei Marcha da Coluna Miguel Costa Prestes, através do Ceará.
Agora, eles chegaram, ao longo desses 25 mil quilômetros, chegaram ao Ceará. Aí que entra a sua pesquisa assim mais focada.
Então, a coluna Miguel Costa Prestes, ela chegou ao Ceará vindo da capital, Teresina. Houve lá uma tentativa de tomar a cidade, viu? Mas estava muito bem guarnecida por exércitos, polícias militares. O Ceará é apenas passagem, viu? Dos combatentes da coluna Prestes, havia apenas um cearense, que era o Juarez Távora. Então, o Juarez Távora era figura preeminente, porque ele conhecia o Ceará. E ele chegaram aqui, seria um mapa do estado, viu? Então, O Juarez Távora era uma pessoa importante. Agora, o desastre dele ser preso em Teresina. Esta prisão de Juarez Távora em Teresina foi um golpe bastante grande e alçaço para a coluna Prestes, porque ele ficou com a pessoa que entendia do Ceará. Então, a busca aqui não era o Ceará, nem era a Paraíba, nem era o Rio Grande do Norte. Era a tentativa de encontrar lá em Pernambuco um tenente que ia sublevar lá um batalhão. E se incorporaria à coluna para aumentar o número dela, viu? Que era uma passagem, viu?
Mas é exatamente no Ceará onde que ocorre o único conflito armado, né? Durante todo...
Foi aqui em Crateús. Então, ela entrou no Ceará. Você sabe que eram quatro destacamentos. O destacamento que passou aqui era o comandante João Alberto. Os três outros destacamentos partiram de Teresina em direção ao extremo sul do Brasil. João Alberto, à frente do segundo destacamento, vinha como marcha dissuasiva para enganar a polícia e o exército. Então ele entrou aqui pelo norte do Ceará, altura da cidade de Ipu, no dia 13 de janeiro de 1926, pelas 3 horas da madrugada. Esteve na cidade de Ipu, foi bem recebida, recebeu dinheiro, hospitalidade, recebeu armas, munições. E então ele marchou para Crateús. João Alberto tinha uma cunhada aqui. Ele queria vê-la para saber de informações acerca da família dele, que é de pernambucano. Então, ele não queria dar um combate em Crateús. Queria apenas fazer uma apresentação de forças. Mas ele não esteve à frente do comando. Entregou ao capitão Pretinho, que era um rio-grandense do sul, muito afavorado. Então, ele provocou muito. Então, a polícia reagiu. Então, aqui eles perderam dois homens. Então, a essas alturas, João Alberto estava à procura da cunhada dele no interior, que ela havia fugido.
Agora, Padre Geraldinho, para encerrar a nossa entrevista, o senhor já havia me falado antes de nós começarmos que o Padre Cícero foi acionado em relação à coluna Prestes, né? Qual foi a participação dele nesse episódio?
O governo da República era o Arthur Bernardes. Então, aonde a coluna Prestes entrava no estado, ele mandava decretar estado de sítio. Então, a imprensa não funcionava, só a imprensa do governo, viu? Quando ela atingiu aqui o estado do Ceará, o governo não tinha conseguido, como não conseguirá depois, abater a coluna Prestes. Então, o Arthur Bernardes foi convencido, ninguém sabe por quem, a usar aqui no Ceará e aqui no Nordeste a imagem popular do Padre Cícero, do Juazeiro. Então, a figura era o Floro Bartolomeu, que era um chefe caudilho lá de Juazeiro do Norte, e que usou muito a pessoa e o nome do Padre Cícero. Então, ele recebeu o dinheiro do Arthur Bernardes, muito dinheiro, muitas armas, para combater a coluna Prestes e tentar acionar também o Lampião. Então, não foi o Parecis que teria mandado o Jagunço combater a coluna. Foi o Floro Bartolomeu que usou o nome do Parecis. Esse é um dado histórico que não é devidamente compreensível ou declarado.
Quer dizer que o Padre Cícero entrou aí apenas...
Exato. O Floro já estava subjugando praticamente o Padre Cícero em termos de decisões, viu? Foi usado nesse sentido. E outro fato a terminar é a questão da participação de Lampião, né?
Uhum.
Ele foi convidado, forçaram um bilhete do Padre Cícero para o Lampião para ele combater a coluna Prestes, viu? Na verdade, Lampião foi sábio. Ele sabia, ele não tinha uma ideologia, mas ele era um homem inteligente, era tão analfabeto, e ele não expôs a causa. Causa oficial de combater a coluna. Ele recebeu dinheiro e recebeu armas, fuzis, para combater a coluna Prestes. Ele ficou com fuzis e toda a munição, todas as balas, mas não combateu a coluna, viu? Ele realmente ludibriou o Floro Bartolomeu.
Padre Geraldo Oliveira Lima, muito obrigado pela sua entrevista e um bom dia.
Obrigado, viu?